Panorama Agrícola para 28 de setembro de 2015, segunda-feira.
A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.
Olá, este é o Panorama Agrícola de 28 de setembro, segunda-feira de lua cheia. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado é: não tenha pressa, que a vida é curta. No programa de hoje você confere maçã, a terceira fruta mais consumida pelo brasileiro. E curso de psicultura em Joinville. Ligue 48-3665-5359 e deixe o seu recado aqui no Panorama Agrícola.
Dica do dia.
Pedale pelo menos 3 vezes por semana e por mais de 20 minutos em cada ocasião. Andar de bicicleta ajuda você a emagrecer, aumenta sua resistência muscular e cardiorrespiratória, ajuda a baixar a pressão arterial e reduz o estresse. Pedale.
É hora das notícias.
Distribuição de milho variedade e polinização aberta no sul de Santa Catarina. Em Praia Grande, o agricultor Zelindo Fregulha, que reside na comunidade de Vila Capitão, foi um dos 14 agricultores de Praia Grande que solicitaram sementes das variedades de milho de polinização aberta que foram desenvolvidas pela EPAGRE. Depois de experimentar a farinha produzida e conversar com o seu vizinho que cultivou a variedade Colorado no ano anterior, ele decidiu buscar informações no escritório municipal da EPAGRE sobre o cultivar. Zelindo gostou muito desse milho, especialmente para a produção de farinha. Descendente de italianos, a intenção é continuar produzindo farinha para manter a tradição da polenta nas festas de família. Segundo o agricultor, a farinha produzida com o milho Colorado da EPAGRE tem mais liga e o sabor é muito melhor, mais macio. Não amarga como algumas outras variedades que ele já plantou e ainda fica com uma cor mais bonita. Além do uso culinário doméstico, os grãos também são usados para alimentar os animais criados para a subsistência da família. Assim como em Praia Grande, a procura também aconteceu em outros municípios da região de Araranguá, com propósitos diferentes: produzir alimentos mais saborosos e saudáveis, reduzir custos de produção, possibilidade de produzir as próprias sementes e percepção de que são variedades mais resistentes a pragas e doenças. Estes plantios serão acompanhados pelos extensionistas do sul de Santa Catarina a partir agora de outubro e poderão fornecer mais informações sobre o cultivo, não só do Colorado, como também do Catarina e do Fortuna, variedades de milho desenvolvidas pela pesquisa da EPAGRE. Esta semana acontece em Joinville o último curso de psicultura da EPAGRE neste ano de 2015. Curso de psicultura básico começa hoje e vai até sexta-feira, dia 2 de outubro, no Centro de Treinamento da EPAGRE de Joinville. Curso básico para psicultores sobre qualidade da água, manejo dos viveiros, povoamento e alimentação animal. De hoje até sexta-feira, curso de psicultura básico em Joinville.
Confira a entrevista de hoje.
A entrevista de hoje do Panorama Agrícola é com o diretor executivo da Associação Brasileira de Produtores de Maçã, Moisés Lopes de Albuquerque, que traz números da cultura da maçã para você, nosso ouvinte.
O Brasil produz, de acordo com o IBGE, em torno de 1.250.000 toneladas de maçã, e ele se situa hoje entre os 10 maiores produtores do mundo, que é uma conquista importante e que a gente deve, obviamente, ao produtor que investiu no segmento, mas fundamentalmente a pesquisa. E dentro da pesquisa, a Embrapa, a Epagri, é um dos destaques que nós temos e tem um ativo de conhecimento de tecnologia muito importante e que se amplia aí a cada ano. Fundamental para que a gente atingisse tais números. A maçã hoje é a terceira fruta mais consumida pelo brasileiro.
Qual é o valor bruto de produção?
Se nós formos pensar no produto embalado, no produto final, a gente está falando de um mercado ao redor de 2 bilhões de reais aproximadamente.
No Brasil?
No Brasil.
Em termos de produção?
Em termos de produção são 1 milhão 250 mil toneladas, mais ou menos, mas com potencial de chegar aí a 1 milhão e 400.
Moisés, e a última safra que a avaliação se faz?
Olha, a última safra, nós tivemos uma colheita em torno disso, ao redor de 1 milhão e 200 mil toneladas. É uma safra de boa qualidade, com características de conservação melhores do que a do último ano, por exemplo. Lamentavelmente, a gente não vai ter todo o ganho de exportação que nós estimávamos com esse nível de câmbio, sobretudo em função dos problemas que nós tivemos de superoferta no mercado europeu, que é o nosso grande destino, e também a repercussão disso em outros mercados, né? Mercados de outras partes do mundo. Mas nós mantemos um mercado interno atraente, e nós estimamos aí que vamos ter um preço médio superior ao do ano passado.
No Brasil, Santa Catarina e Rio Grande do Sul são os maiores produtores?
Exatamente. Santa Catarina tem aí em torno de 50% da produção nacional e o Rio Grande do Sul aproximadamente uns 46%.
E os outros 4%?
Os outros 4% fundamentalmente no Paraná, a maior parte, com pequenas áreas em São Paulo, Minas Gerais e também um pomar na Bahia, na região da Chapada Diamantina.
Com relação à agricultura familiar, participação ela tem aqui em Santa Catarina na produção da maçã ou é só mais a mão de obra?
Não, tem uma participação importante, sim. Veja, o Brasil tem em torno de 2.500 produtores aproximadamente. Uma boa fatia desses produtores estão concentrados lá na região de São Joaquim, em torno de uns 2.000 a 2.200 produtores, e a grande maioria desses produtores pertencem à agricultura familiar, fazem um papel muito importante para o segmento, no volume de cultivo do segmento da maçã, e também para o estado. E afora a agricultura familiar, é importante se dizer que a maçã, ela é uma cultura altamente demandante de mão de obra. Então, afora esses 2.000 e tantos produtores, o segmento da maçã gera direto e indiretamente, isso não são números do setor, são números do BRDE, 150 mil empregos.
Como é que a Associação Brasileira de Produtores de Maçã analisa essas novas três cultivares que a IPAG está lançando aqui no Infrut?
Com muita expectativa. Por quê? Porque nós, a nossa cultura, o nosso segmento, ele é baseado em duas variedades fundamentalmente, a Gala e a Fuji. E nós precisamos de uma terceira variedade, obviamente com as características que o consumidor brasileiro aprecia, uma variedade vermelha, doce, né, um bom equilíbrio entre açúcar e acidez, mas o brasileiro gosta de uma fruta mais doce. E para nós é fundamental também pela questão de escalonamento de colheita. A gente precisa de uma terceira, eventualmente uma quarta variedade, para conseguir lidar com essa falta. A gente demanda muita mão de obra e tem dificuldade de encontrar hoje em dia essa mão de obra. Então precisamos de uma terceira variedade também por isso.
Mas hoje a colheita em Santa Catarina começa lá por novembro e dezembro com a variedade Eva no Planalto Norte e se estende até quando?
Até maio, na região mais fria, que é a região de São Joaquim.
Aí com Gala e Fuji?
Nesse período com Fuji. A Gala, ela começa ali na última semana de janeiro e ela se estende até final de março, começo de abril, lá na região de São Joaquim. E o momento de colheita com a Eva é um momento em que nós não temos Gala. Então ela é uma precoce, colhida precocemente, no momento que a gente tem fundamentalmente Fuji, ela consegue absorver esse nicho de mercado que é de um mês. É o de um mês, até porque quem tem Eva no momento em que a Gala começa a ser colhida, tem muita dificuldade de comercialização porque o mercado não quer mais a erva.
Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista com Moisés Lopes de Albuquerque, diretor executivo da Associação Brasileira de Produtores de Maçã.
A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.